emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais, 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Que quem vive enganando, vive enganado. Então vamos checar isso aqui, vamos pensar, raciocinar juntos. Se alguém convive com um determinado número de pessoas e faz com que todas essas pessoas acreditem em inverdades a seu respeito, essa pessoa acaba criando para si uma personalidade falsa que ela será obrigada a obedecer para não ser descoberta. Acho que está certo isso aqui, hein? Quem vive enganando, vive enganado. Porque quem mente sempre prejudica alguém, no mínimo prejudica a si próprio.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Câmara Municipal de Guaxupé, no exercício de 2011, em 9/5/2011, às 19 horas. Está na Câmara em número regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho de hoje.
Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2011, junto com os vereadores dessa cidade, junto com o Flávio Inácio, Rodrigo Sai, Priscila Máximo e você que está aí do outro lado, em especial a dona Marlene. Estamos começando a edição de hoje, o nosso Giro por Guaxupé, convidando a todos vocês para aumentar ou diminuir o volume do rádio, dependendo da altura do nosso som aqui, para se ligar nos assuntos do nosso dia a dia e para escutar e ouvir acima de tudo, que é isso que importa. Bom dia.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
No programa de hoje, o compacto da reunião na Câmara, vamos falar sobre faixa de pedestre, vamos falar sobre o suflê de bacalhau e outras coisas mais. Nesse dia de hoje, 10 de maio, uma feliz terça-feira para todo mundo.
Hoje.
Dia de Santo Antonino de Florença, Dia Nacional do Guia de Turismo, Dia da Cavalaria do Exército, ano 5771 da Era Israelita. Na Era Islâmica estamos em 1432. Vivemos na Era Cristã em 2011. O Sol está no signo de Touro. Estamos no outono brasileiro. A Lua entra na fase crescente hoje às 17 horas e 34 minutos. Nasciam nesse dia o ator e dançarino e cantor norte-americano Fred Astaire. Em 1960, o cantor irlandês Bono Vox, líder do U2 e ativista pelos direitos humanos. Nascia em 1957 o cantor e baixista do Sex Pistols, o Sid Vicious. Em 1888, o maestro e compositor austríaco Max Steiner, um dos maiores criadores de trilhas sonoras de todos os tempos. Nascia em 1952 o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, o flamenguista. Em 1933, várias cidades da Alemanha eram queimadas em praça pública as obras de escritores alemães inconvenientes ao regime liderado por Hitler. Uma limpeza na vida cultural praticada pelos nazistas que levou muitos intelectuais ao suicídio ou à busca de segurança no exílio. É dia em que Bill Haley e seus Cometas levavam ao lançamento a música Rock Around the Clock. Um ano depois, a música se tornaria a primeira canção de rock a atingir o topo das paradas de sucesso. Bill Haley e His Cometas.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But it's glad right, so join me home. We'll have some fun when
10 e 4 agora, bom dia.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, vendedora, topógrafo, serralheiro, trabalhador rural, cozinheira, costureira de jeans, eletricista, caseiro, tratorista, retireiro, açougueiro, vendedor externo, repositor, montador de calçados, técnico de informática, frentista, motoguel, padeiro ou confeiteiro, ajudante geral de produção, empilhador, pintor de produção, pedreiro, servente, auxiliar de escritório e auxiliar de RH. Para mais informações, você pode falar com o Cine pelo telefone 3559-1139 ou ainda se deslocar até a Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. Juliana Aparecida da Silva agradece as manifestações de pesar pela ocasião do falecimento de sua mãe, Maria Rosa da Silva, e convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia pelo pleno descanso de sua alma. A missa será celebrada nesta quarta-feira, amanhã, às 7 horas da noite, na Catedral. Está em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé os filmes Rebelde Sem Páscoa e Eu Sou o Número 4, comédia e aventura, para agitar a tela do Cine Teatro 14 Bis. Você pode conferir os horários das sessões pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br. Menores de 16 anos apenas entram nas sessões acompanhados de pais ou responsáveis.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 10 de maio, é máxima de 25 graus e mínima de 15. Sol com algumas nuvens e não deve chover.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta terça-feira, o céu fica nublado e ocorrem alguns chuviscos na zona da Mata Mineira. A temperatura diminui e faz frio durante a madrugada. Nas demais áreas do estado, o dia começa com temperatura amena, mas o sol brilha forte e faz um pouco de calor à tarde e não há previsão de chuva. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Felipe Lopes, da Climatempo Meteorologia.
E agora aqui na João Machado, o termômetro marca 23 graus.
Tempo. Notícia.
As pessoas que têm uma horta caseira costumam ter alimentos frescos todo dia. Produzir os próprios alimentos, além de mais saudável, longe de agrotóxicos, é muito prazeroso e proporciona horas em contato com a natureza. A horta caseira ainda acaba fazendo parte da decoração. Ouça mais a seguir.
É muito importante para quem pode ter uma horta em sua casa para comer alimentos frescos e mais saudáveis, livres de agrotóxicos. Mesmo quem mora em apartamento pode ter uma hortinha dentro de casa. Eu converso agora com o diretor da Fundação Zoobotânica e biólogo Gladstone Correia de Araújo. Gladstone, essa horta, né, digamos, numa casa, como pode ser feito? O que pode ser plantado?
Bem, aí o ideal é que quando a pessoa dispõe de um espaço, né, numa casa, um quintal, é que ela olhe a questão da insolação. Então, ela tem que escolher um local onde você tenha pelo menos 2 horas de sol diárias. E a partir do momento que você tem a disponibilidade desse espaço, você tem que fazer o preparo desse terreno, que seria a remoção de todo tipo de pedra, de entulho, né, de capim. E a partir daí você teria que forfar esse terreno, colocar uma adubação, um humus de minhoca, um esterco de curral, e a partir daí você começar a produção propriamente dita dessa horta. Aí vai depender da intenção da pessoa. Ela pode produzir desde hortaliças, desde alface, cebola, salsa. Em alguns casos você consegue produzir também pequenos tomates, tomate cereja, mas eu diria que seria uma dica boa para quem às vezes não tem um espaço muito grande, seria que você utilizasse esse espaço para produção até de ervas aromáticas, de temperos ou de algumas plantas que são usadas, têm propriedades medicinais, como chás, usadas como chás, por exemplo.
Principalmente quem mora em apartamento. Nesse caso, o que deve fazer?
Bom, aí, a questão do apartamento, é fundamental que a pessoa observe a questão da insolação, porque o apartamento já tem essa limitação. Então, primeiro, ele tem que encontrar no seu apartamento uma varanda, um terraço, uma área de serviço, um local onde que tenha essa disponibilidade de pelo menos 2 horas de sol diárias. A partir daí, ele vai começar a produzir essas mudas, né, essas plantas, em vasos ou em jardineiras. E aí, na preparação desses vasos e jardineiras, ele tem que atentar para a questão da drenagem, ou seja, ele tem que colocar no fundo desses vasos ou cacos de cerâmica, ou um cascalho mais grosso, ou uma argila expandida, que vai permitir que a água ela escorra, né, e não se acumule. E nesses casos, pequenos espaços, o ideal é que a pessoa ela utilize, inclusive, substratos que são encontrados aí no comércio. Você já encontra, né, o substrato já pronto, já condicionado, já balanceado, já com terra, esterco, humus de minhoca, próprio para você produzir a sua mini horta, vamos dizer assim. E eu recomendaria também que as espécies mais indicadas, né, seriam, por exemplo, os temperos, né? A pessoa produzir, por exemplo, um hortelã, que ela pode usar para fazer um suco de abacaxi com hortelã, ela pode usar para fazer um chá, um orégano, né, que ela pode usar para fazer uma pizza, um manjericão. Então, você tem ali do seu lado ali a condição de você, além de ter o charme, né, você tem um sabor totalmente diferente, muito mais forte, muito mais perfumado, né? Eu recomendaria isso, que as pessoas utilizassem esses espaços até mesmo como também uma terapia, né? Porque essas ervas também, elas perfumam o ambiente.
Eu conversei com o diretor da Fundação de Zoobotânica e biólogo Gladstone Corrêa de Araújo, de Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural. Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra. Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
10 e 13.
Bom, para você que está ligado aí no Giro para o Guaxupé, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, ligando o rádio agora, sintonizando aqui na 87 FM de Guaxupé. A gente vai ouvir agora a reunião da Câmara de ontem, a leitura de documentos que chegaram na Câmara na reunião desta segunda-feira.
Queria aqui justificar a ausência do vereador Luiz Marjás, que por motivo de doença entrou em contrato com a Câmara e que ele não podia participar da reunião. Também nós temos a ausência do vereador Levi, que até mandou o ofício, já está acompanhando a esposa dele, doutor vereador Levi Vanderhan, justificando sua ausência na sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaxupé, pelos motivos de acompanhamento e tratamento médico de sua esposa no Hospital Unicamp, da cidade de Campinas. Posteriormente, apresentará o testado junto à mesa diretora e secretaria. Então, justificar a ausência dos dois. Queria aí agradecer a presença da imprensa e pessoal da Copasa, demais pessoal, servidores da SACA, nosso assessor jurídico e os internautas que nesse momento começam a assistir nossas sessões aqui, que está ao vivo pela internet. Temos algumas correspondências, pediria que o secretário fizesse a leitura.
Secretaria de Assuntos Jurídicos, Procuradoria Geral do Município, ofício número 285, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Guaxupé, 9 de maio de 2001. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 29/2022 de Vossa Excelência, encaminho a resposta apresentada pela Secretaria de Finanças às solicitações da ilustre vereadora Tana Maria Nobre Rolim. Na oportunidade, manifesto a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Natal dos Reis Carvalho Júnior, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, Procurador-Geral do Município. Prefeitura Municipal de Guaxupé, Guaxupé, 20 de abril de 2011. Prezado senhor, em atenção ao memorando número 239 dessa secretaria, venho apresentar as informações solicitadas pela Câmara Municipal de Guaxupé, conforme o ofício número 029/2011. O referido ofício reporta-se a outro ofício daquele órgão, o de número 012/2011, no qual a vereadora Tânia Maria Nobre Rolim solicita que o prefeito deste município informe quais foram as alíquotas do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, praticadas pela municipalidade no decorrer do ano de 2010 para os seguintes serviços. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras organizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. Serviço de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, bules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. Serviços de cartório. Serviços não especificados, de acordo com o item 1 da lei 1601/2003. Assim, venho informar que a alíquota do ISSQN deste município relativa ao ano de 2010 para todos os serviços tributáveis é de 2,5%. Atenciosamente, Paulo Eduardo Stampineschi. Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, CCEP, Conselho da Comunidade das Execuções Penais, Comarca de Guaxupé, Minas Gerais. Guaxupé, 18 de abril de 2011. Senhor Presidente, atendendo ao disposto da Lei de Execuções Penais, bem como normas criadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, orientadas pelo Conselho Nacional de Justiça, informamos que foi criado em nossa comarca o Conselho da Comunidade, que tem como atividade um importante papel de representação da comunidade na implementação das políticas penais e penitenciárias no âmbito municipal, assumindo uma função política de articulação e participação das forças locais e, ainda, de defesa de direitos e implementação de políticas locais e reinserção social do apenado e egresso, e, não apenas, aquela de natureza assistencial. Aproveitamos para anexar cópia do termo de posse dos membros do Conselho para conhecimento dessa Câmara Municipal. Sendo só o que apresenta, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Marcos Irani Rodrigues da Conceição, Juiz de Direito e Execuções Penais. Secretaria de Assuntos Jurídicos, Procuradoria-Geral do Município, ofício número 284, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Guaxupé, 9 de maio de 2011. Senhor Presidente, para análise do projeto eventual aperfeiçoamento, solicito a retirada temporária da pauta do projeto número 14/2011 do Poder Executivo. Na oportunidade, manifesto a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Natal dos Reis Carvalho Júnior, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, Procurador-Geral do Município. Secretaria de Assuntos Jurídicos, Procuradoria-Geral do Município, ofício número 283, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Guaxupé, 9 de maio de 2011. Senhor Presidente, considerando que já se encontra em fase de discussão, encontra-se em fase final de discussão com o sindicato, o novo plano de carreira dos servidores municipais, solicita a retirada definitiva do projeto de lei do Executivo número 06/2011. Os assuntos previstos no projeto serão regulamentados posteriormente pelo plano. Na oportunidade, manifesta a Vossa Excelência meus protestos de elevada e estima consideração. Natal dos Reis Carvalho Júnior, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, Procurador-Geral do Município.
Queria dizer aos senhores vereadores que toda correspondência recebida e expedida encontra-se no mural da Câmara, na sala de reunião dessa casa. Então, toda correspondência recebida e expedida está à disposição dos senhores vereadores na sala. Também um ofício que veio do senhor prefeito, assinado pelo prefeito municipal Roberto Luciano, encaminhando a prestação de conta consolidada do município de Guatipé, referente ao exercício 2010, para apreciação dos senhores vereadores. Os livros de prestação de conta constante do referido ofício estão à disposição, estão no departamento administrativo da Câmara Municipal para análise dos senhores vereadores em loco. Então, também essa prestação de conta, quem quiser analisar os senhores vereadores, está à disposição. Nós temos também o ofício que é o do Sérgio, solicitando da tribuna, vereador Sérgio Murilo Latar, vereador da Câmara Municipal, vem a vossa presença, com base no regimento interno dessa casa, de lei, vem solicitar o uso da palavra no pequeno expediente da sede de sessão ordinária para realizar nessas datas. Assunto a ser tratado, dia dos enfermeiros e sua valorização e reconhecimento, certo? Sua isenção, desde mais. Então, o vereador tem 5 minutos para fazer essa explanação, conforme nosso regimento.
Senhor presidente, membros da mesa, novos vereadores, imprensa, convidados. Senhor presidente, hoje estou no uso da tribuna para lembrar de uma categoria profissional muito importante e deve ser valorizada e reconhecida pelo seu trabalho, dedicação e por serem os alicerces de nossas unidades de saúde. Estou me referindo à categoria enfermagem, visto que no dia 12 de maio comemora-se o Dia do Enfermeiro. A precursora da enfermagem, Florence Nightingale, dizia: a enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto à obra de qualquer pintor ou escultor, pois o que é tratar de uma tela morta ou frio mármore comparado ao tratar com o corpo vivo, o templo do Espírito de Deus, é uma das artes, pode-se dizer, a mais bela das artes. Com isso, quero lembrar que a saúde pública de nosso município está composta por 26 auxiliares de enfermagem, 2 estagiárias de enfermagem e 8 enfermeiros, que arduamente e carinhosamente desenvolvem seu trabalho de domingo a domingo, executando procedimentos de grande importância, por exemplo, curativos domiciliares, vacinação, teste de pezinho, pré e pós-consulta, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, coleta de sangue e urina, alimentação dos programas federais e estaduais, coleta de exame citopatológico cervical, auxílio nos procedimentos médicos e exames diagnósticos. Realizam eletrocardiograma e eletroencefalograma, além de atividades administrativas e gerenciais que cabem aos enfermeiros responsáveis técnicos das unidades, que fazem pedidos de materiais para assistência nas unidades, elaboram escala de trabalho dos auxiliares e demais profissionais, realizam triagem de pacientes, elaboram as normas e rotina das unidades, entre outros. Certamente ficaríamos boa parte da noite listando as atividades inerentes a esses profissionais, que, sem dúvida, merecem nossos mais valiosos respeito e consideração. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado um ofício à coordenação de enfermagem Carolina Carlos Carneiro e estendesse às demais enfermeiras. E gostaria que colocasse o nome de todos os colegas meus. Só isso. Obrigado.
Aí vocês estão ouviram a abertura da
sessão, da sétima sessão ordinária ontem à noite na Câmara Municipal. E aí foram as leituras de correspondências, de documentos, bem na abertura, no início da sessão de ontem.
Intervalo musical.
The Beatles, I Will Follow the Sun.
You look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
87 FM.
A gente está recebendo nos nossos estúdios o seu Pedro Geraldo, que sempre vem trazer uma receitinha boa aqui pra gente. É, seu Pedro, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. O que você que trouxe de bom hoje pra gente aí, seu Pedro?
Hoje é suflê de bacalhau.
Suflê de bacalhau?
Isso.
Que gostoso. E como é que foi o Dia das Mães, seu Pedro? Tudo bem?
Foi bem, graças a Deus. E...
Você fez aqueles morangos flambados?
Não, não fiz.
Mas muito bom,
eu,
né?
Eu só passei a receita, mas não fiz em casa dessa vez.
Aquilo lá da água na boca, né, gente, mesmo?
É, realmente é bom. Pode fazer que...
Compensa.
É muito boa.
A gente tem um convidado aqui também, Amaral. Bom dia, senhor Amaral, também. Tem dois cozinheiros de mão cheia aqui, ó.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, seu Pedro.
Bom dia.
Priscila, bom dia.
Tudo bom?
E tudo bem. Aí, eu sou Pedro, um ótimo culinarista, né? E sempre com umas receitas aí diferentes. Uma coisa, eu prestei muita atenção nos morangos flambados, né? É aquele negócio. É o estilo, né? O prazer de cozinhar é que faz a comida ficar gostosa, viu?
É isso aí, boa. É grande mensagem, sábia mensagem do Amaral.
Na verdade, eu não sou cozinheiro, não. Eu brinco assim, em casa, eu sou administrador. Administrador de restaurante.
São esses aí que são os melhores, né?
Vocês são os melhores. Minha coisa é mais custo, administração, mas lógico, alguma coisa a gente brinca em casa. Então, culinarista. É um professor de culinária que sabe passar.
Tá certinho.
Né? Eu não, eu brinco um pouco assim, passo alguma receita, tenho bastante receita,
uhum.
Algumas eu mesmo que mudei, criei, né? Lógico, eu copia muita coisa.
Mas com todo esse prazer que você tem em cozinhar...
A gente faz alguma coisa. E o pessoal de casa gosta, né? Eu sou suspeito de falar, mas...
Sem dúvida, o importante é isso, é o prazer, como disse o Amaral, e poder compartilhar com a gente, com os outros, né, mano?
E tem outra coisa também, Rodrigo, se a pessoa for levar o pingo da letra mesmo, toda a receita que você pega, que você copia, tal, uma coisa ou outra, nem sempre dá certo.
Cada um...
A criatividade do momento é que vai fazer a coisa andar ou não.
Exatamente.
Cada um tem também o seu jeitinho ali, a sua personalidade, coloca um pouquinho da sua personalidade na receita, né? Enfim, tem a liberdade para criar, né?
Isso aí. E outra coisa, é como aquele pão gostoso que eu faço, pão de mandioca, muita gente pergunta, como que você faz? Tem a receita? Tem a receita, só que eu não vou pela receita. Se eu fosse pela receita certinho, eu tinha certeza que não iria dar certo.
Tem que arranjar o seu jeito.
O seu jeito, não adianta. Cada um tem um estilo, cada um tem um jeito, tem uma maneira de tempero e tal, e tudo aos pouquinhos vai chegando. Né?
É isso mesmo, Amaral. Eu tenho muitos livros que eu pego e a gente vê, essa receita não está completa ou não vai dar certo. Então a gente muda alguma coisa, acrescenta alguma coisa, né? Tira alguma coisa. Tem coisas que às vezes muita gente não gosta, a gente substitui e assim. Tem coisas que não pode substituir, mas tem muita coisa que pode.
E você trouxe hoje pra gente o suflê de bacalhau. Isso. Então, aí nosso ouvinte, já pega a caneta aí, o papel, o bloquinho de papel, atenção para tomar nota. Mais uma delícia aí que o seu Pedro Geraldo trouxe pra gente. Pode falar, seu Pedro?
Então vamos falar dos ingredientes primeiramente. Uma xícara bem cheia de bacalhau cozido e desfiado, ou passado pela máquina ou processador. 2 xícaras de leite. 2 colheres das de sopa de farinha de trigo. 2 colheres das de sopa de manteiga. 1 colher das de sopa de azeite. 6 ovos, sendo gema e clara separadas. 2 colheres da de sopa de queijo parmesão ralado, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta do reino moída, 1 colher da de sopa de salsa e cebolinha picadas. Eu vou repetir os ingredientes aqui para alguém que puder anotar. Repetindo, 1 xícara bem cheia de bacalhau cozido e desfiado, ou passado pelo processador ou máquina, como quiser. 2 xícaras de leite, 2 colheres da de sopa de farinha de trigo, 2 colheres da de sopa de manteiga, 1 colher da de sopa de azeite, 6 ovos, sendo gema e claras separadas, 2 colheres da de sopa de queijo parmesão ralado, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta do reino moída, 1 colher da de sopa de salsa e cebolinha picadas. Maneira de fazer. Misture o leite com as gemas e a farinha de trigo. Deite o azeite e a manteiga. Eleva ao fogo brando. Mexa sempre até engrossar e cozinhar. Junte o bacalhau e a pimenta do reino. Prove o sal e retire do fogo. Feito isso, bata até amornar. Bater com a mão mesmo, com uma espátula. Adicione o queijo com o cheiro verde e as claras em neve. Prove novamente o sal, despeje um pirex untado e asse em forno bem quente. Sirva logo em seguida no próprio pirex. Suflê para se servir, que as donas de casa e os culinaristas sabem, é um prato que é necessário servir logo que sai do forno, né?
Uma delícia, gostou, mano?
Não gostei não, porque eu não comi, né? Mas pelo jeito vai ficar muito gostoso.
Essa receita eu testei em casa, foi feito o ano passado.
E esse prato aí, eu acho que não vai ficar muito bem para um final de semana, não, né?
Por que você acha isso?
Ah, não, porque geralmente tem visita em casa. Isso aí a gente tem que comer quietinho.
Esse é pra você fazer só quando você tá sozinho, não, ou com alguém, uma família ali.
Só com a família ali, porque esse negócio de...
Não sobra pra ninguém.
De bicudo não vai dar certo, entendeu?
Tá certo, é isso aí mesmo. Olha, Sr. Pedro, queria agradecer mais uma vez sua presença. Obrigado pela receita. Quem quiser a receita, depois tem...
Eu deixo aqui,
Pablo. Tem uma cópia aqui na rádio, pode ligar. Suflê de bacalhau. Amaral, obrigado aí pela sua presença.
Que você... Eu que agradeço.
E sexta-feira você vem aqui passar a receita pra gente também.
Sexta-feira estaremos aí.
Então tá, joia. Então é isso aí, pessoal. Mais uma delícia aí que o Sr. Pedro Geraldo trouxe pra gente.
Muito obrigado a todos. Bom dia.
Até mais, Sr. Pedro. Obrigado, bom dia. E agora a gente volta lá para a Câmara Municipal, denominação de Via Pública.
Discussão do parecer da Comissão X, redação e triagem ao projeto de lei legislativo número 6/2011, que dispõe sobre denominação de Via Pública, Rua Lenise Moreira Patente. Em discussão, os pareceres da Comissão X, redação. Em votação, questão favorável por várias comissões, contrato manifesto certificado de pé. Está aprovado o parecer da Comissão X, redação e triagem. Em discussão, o projeto de lei. Com a palavra, vereador Luiz Donizete Ribeiro. Só dizer que o Elenise era o que era detetive, que empracava carro lá no, na delegacia.
Bom, senhor presidente. Elenise Patente, meu grande amigo, conhecido também de Miguel, conhecido de todos nós, vistoriador há muitos anos aqui na 18ª da RSP, Delegacia Regional de Segurança Pública, também prestou seu serviço na cadeia municipal e também auxiliou o trabalho da Polícia Civil aqui em Guaxupé. Então, queria apenas deixar um abraço, inclusive o seu filho Vinícius agora é policial militar, né? Está aí nas fileiras da Polícia Militar. Então, um abraço aí a todos os familiares do Elenísio, e a gente lembra dele com muito carinho, né? Elenísio muito conhecido, uma pessoa muito amiga, uma pessoa simples. Então, a gente fica contente de saber que uma pessoa humilde do povo, um funcionário público que exercia não um cargo de chefia, mas um cargo simples, sendo homenageado pelo senhor e pela essa casa. Tinha amizade com ele, uma amizade de mais de 20 anos. Então, com certeza, o Elenísio merece e muito ser homenageado e agraciado pela essa casa. O Sérgio também, eu acho que a maioria de todos aqui, né, o nosso assessor também, o Elias, né, o Elenísio, conhecido nós de muitos anos, né, Carlos? Você também conhecia ele, então, parabéns, senhor presidente. Faço meu esse projeto também, tá? Parabéns, voto com muito carinho.
Você, como muito amigo dele, acho todos aqui, eu acho que tem, ser de todo mundo, até depois a gente apresentar de publicar a placa de todos os vereadores, aqueles que quer que põe o nome.
Eu acho sim, senhor presidente, é uma boa pessoa que foi amigo de todos nós dessa casa aqui, e foi como disse agora mesmo também o vereador ali. Eu acho que um projeto, uma andorinha sozinho não faz verão, pica-pau também sozinho não faz, e nenhum vereador faz também. E o prefeito também não comanda a cidade sem nós, então. Gosto do projeto dele, tão bom o projeto aí, né, do Mauri também. Eu acho que isso que a gente tem que pensar. Eu estava pensando aqui agora mesmo, olhei na catedral ali, né? Onde eu casei, onde eu fui batizado. Então, a gente é meio saudosista por esse lado. Como é bom, porque é o seguinte, até quando nós vamos ser vereadores? O ano que vem vai ter eleição. Será que nós não vamos sentir saudade dessa casa, quem não voltar aqui mais? Nós temos filhos, temos família, será que eles não vão sentir vergonha do nosso trabalho aqui dentro? Então, é isso que eu penso, praticar o bem, fazer o bem, porque é o seguinte, eu digo sempre, se a pessoa não nasce com o coração bom por essência, ela tem que ser bom por inteligência, porque tudo que ela faz volta para ela. Né, vi o Elias ali agora, lembrei do seu pai, naquele opalão, né, Elias? Ah, né, que saudade, o formigão que está com Deus aí, né? Então é tão bom a gente poder trabalhar para a cidade, lembrar das famílias, porque o que nós levamos dessa terra é as obras que nós fazemos aqui, e o que deixamos para a nossa família é o nosso caráter, é o nosso trabalho. Eu, por exemplo, que hoje tenho o prazer de ter um filhinho aí que já está com 2 anos, o Sérgio, que vê ele constantemente lá gritando tatai, eu quero que a hora que esse garoto for moço e ele for conversar com alguém, quem é você? Ah, eu sou o Davi, filho do pica-pau. Ah, o teu pai era um homem honesto, um homem trabalhador, uma pessoa de bem. Igual você agora, Carlos, que tem 2 filhos. Isso é muito importante. O Durvalino, que já é avô, né? O Nico, como é bom. Não, o nosso assessor jurídico também, né? Já é vovô, né? Uma menininha linda.
Quem que é seu vovô?
Ah, é o Elias. Ah, aquele grande advogado, aquele homem honesto, aquela pessoa de bem. Não tem dinheiro que paga. Igual você que tem a sua família tradicional aqui de Guaxupé, os Farias. Então, gente, isso é muito importante. É, né, Tânia? É mesmo virando ele, assim. Na verdade, eu acho que essas coisas são muito importantes. A gente tem que dar valor nisso. Porque nós comemos o que nós plantamos, com certeza. Bom, pelo menos assim é meu pensamento. Só me desculpe de ter manifestado muito.
Em votação, projeto de lei do legislativo número 6/2011. Questão favorável à permanente comissão, os contratos humanitários de ficando de pé. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei legislativo número 6/2011. Projeto de lei legislativo número 7/2011, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Manuel Escudeiro Picô, de autoria do vereador Valino Gongo de Jesus. É, antes de pôr em votação, eu queria pedir para a imprensa que não entrar no plenário, não esperar o termo da reunião para passar para lá. Ou então o vereador sai para fora do plenário e passa para a imprensa, tem que parar, só para não ficar aqui dentro, senão isso aqui não vai virar mais um plenário, vai virar uma coisa diferente. Então, só pedir para os senhores da imprensa, para que faça isso, respeitando todas as imprensas, mas que não entre na hora de votação aqui dentro do plenário, porque vai passar uma casa sem respeito. Então, vamos ter o respeito dessa casa. O vereador quer passar para a imprensa e sai lá fora e passa para a imprensa do lado de fora do plenário. Só aí. Em discussão, os pareceres da Comissão de Justiça, Redação e Triagem. Em votação, a questão foi a permanência das comissões, o contrato humanitário está de pé. Está aprovado os pareceres da Comissão de Justiça, Redação e Triagem. Em primeira discussão. Em primeira votação, a questão foi a permanência das comissões, o contrato humanitário está de pé. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei legislativo número 7/2011, que dispõe sobre denominação de via pública, Manuel Escudeiro Picom.
São 10:41, você está ouvindo o Giro pro Guaxupé, e aí você ouviu a aprovação em primeira instância dos projetos de denominação de via pública na 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal ontem à noite.
Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Oi, TV. A mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10:42.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
10:42.
E no Giro pro Guaxupé a gente prossegue ouvindo a reunião da Câmara realizada ontem, segunda-feira à noite, ali na Câmara Municipal dos Vereadores, em cima do Teatro Municipal. Agora 10:42.
Está escrito na hora do dia para falar, com a palavra o vereador Ari Cardoso.
Senhor presidente, imprensa, visitantes, antes de eu mandar meus ofícios aqui, como é de costume, certo? Eu quero falar aqui que eu estou muito triste, certo? Na última reunião, eu senti mal, porque eu discuti com o vereador sobre as providências que precisam ser tomadas, certo? Principalmente para colocar o slogan do carro, os adesivos no carro, certo? Saí daqui muito triste. Saí daqui muito triste, certo? Saí daqui muito triste, até sentindo mal. Hoje, eu estou na reunião de novo, o vereador me chama, eu, fala que eu vou ser processado, não sei o que que tem um processo.
Vereador, eu não falei que eu sou processado, eu falei que tem um julgamento dia 12 de um processo que o senhor, sua excelência, é parte. Falei dele. Chama um processo de prevaricação na época, em
No mandato do Totonho, para ser mais sincero. Então, está lá, não é só o senhor não, são 15 vereadores. Desses 15, o senhor faz parte. Apenas se orientei, se o senhor quiser, como cidadão, como amigo, se o senhor quiser fazer alguma defesa, vai ser julgado dia 12 esse processo. Então, por isso eu avisei pelo seu bem, que eu podia muito bem deixar correr e depois você saber, não avisou, que eu já fiz com muitos aqui que chegou com ele, fiz o favor de avisar.
Por que você não deixou para avisar depois da...
Porque hoje chegou a casa esse dia, hoje. Chegou hoje que o julgamento vai ser dia 5. Se essa casa recebeu, eu tenho, como o senhor é o único membro dessa casa que faz parte daquela administração, eu tenho como obrigação avisar sua senhoria.
Eu te agradeço o aviso, mas eu preferia que você avisasse eu depois que encerrasse a reunião. Mas mesmo assim eu não me preocupo não, porque eu sou um cidadão. Sou vereador, levanto 5h15 da manhã, 6h30 eu estou na minha oficina trabalhando, nunca fiz nada errado, nunca assinei nada, nunca participei de corrupção nenhuma. Eu tenho fé em Deus que se tiver alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou sair livre, porque nunca participei de sair da minha oficina. Hoje eu cheguei até atrasado, com vergonha aqui, um pouquinho atrasado, porque eu saí da minha oficina tarde. Eu tenho certeza, aí tenho fé em Deus que nada vai me acontecer não, porque alguma coisa que alguém está tentando fazer comigo aí, eu tenho certeza que não vai dar certo não comigo. Deus está comigo e eu sou um cara honesto e muito fiel. Para começar aqui meus ofícios, eu quero também aproveitar aqui e lembrar o executivo que está faltando 1 ano e 7 meses para encerrar o mandato dele, certo? Restaurante popular, uniforme dos funcionários, casas populares maiores do que a outra administração e mais barata, asfalto da Arueira, polo lingerie, polo de sapateiros. Se eu for ler aqui, eu vou até acabar o meu tempo aqui, certo? Então, o prefeito toma providência urgente, porque está acabando o mandato dele até agora, de algumas promessas como essa que eu li, até hoje nada foi feito. Também quero mandar um ofício ao Departamento de Obras sobre a passarela da Vila Progresso, que toma providência urgente com a passarela da Vila Progresso e com a Vila Progresso. É brincadeira que lá a situação... Todos os bairros tá. Pensa bem pra vocês verem, gente. Não é época de chuva, não é nada. Tem buraco pra tudo quanto é canto, certo? Pra todo lado você pensar. Vai lá, tampa um, tem carro que tá até quase tombando, quebrando roda. Então, toma providência. Da passarela da Vila Progresso, dos buracos, toda a cidade, principalmente lá na Vila Progresso. Fui levar uma moto pro freguês meu lá, fiquei com dó, certo? Tá triste o negócio. Vamos ver o que tá fazendo com o dinheiro do povo que não tá arrumando nada. Também quero falar sobre um projeto, acho que foi da Tânia, sobre os refletores das caçambas. Esse dia um rapaz motoqueiro bateu numa caçamba à noite porque não viu a caçamba. Até hoje foi aprovado, até hoje não tomaram providência sobre isso. Também que tome providência urgente sobre um banheiro público na feira, que lá estão usando os banheiros do velório, quando o velório está aberto, da prefeitura, certo? Até hoje não tomaram providência isso também. Também um banheiro aqui, enquanto não faz o terminal urbano, que vai ter banheiro público, toma providência urgente. Senhora de idade, senhor de idade, ou a gente mesmo, as pessoas que estão esperando circular, não tem um banheiro para as pessoas aí, certo? Que tome a providência urgente sobre um banheiro público na avenida, seja junto com o ponto circular, onde que for, que as pessoas não aguentam mais a falta de um banheiro. Toda cidade que você vai, pequena, tem um banheiro público. Aqui, só na cidade de Guaxupé, quase 50 mil habitantes, até hoje não tem. Também quero falar sobre o mercado municipal. Falaram, puseram aqueles mundos, aquelas manilhas pesadas lá, certo? Tiraram, impediram, prejudicando o comerciante, entendeu? Até hoje nada. Cadê a empresa que ia fazer aquilo lá? Até hoje, cadê? Tiraram o povo das casas, os coitados estão ganhando seu dinheiro dia a dia, aqueles comércios. Tiraram eles de lá e até hoje não tomou providência. Quanto tempo faz isso que está lá impedido aquela rua? Que toma providência urgente. Também.
Vereador, uma parte, por gentileza.
Pois não.
Com relação a isso, eu queria deixar o senhor esclarecido e a população também que nos ouve, que nos assiste, que está sob ordem judicial. As negociações com os proprietários estavam em pleno caminho. Houve uma entrada com uma ação pública contra o município e o juiz pediu um parecer da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E eles têm 70 dias para vir dar o parecer. Então, está sob ordem judicial. Eu, como líder do prefeito, conversei hoje com ele, conversei com os assessores. A ideia é resolver o problema, quer seja indenizando, quer seja reformando o local. Mas a prefeitura não pode fazer absolutamente nada porque está sob ordem judicial, vereador. Então, não sabia se o senhor sabe dessa informação, que não é por parte da administração que as coisas não estão sendo resolvidas. O juiz pediu um laudo para o UFMG E nós estamos aguardando esse laudo para saber, olha, é possível fazer a recuperação sem que haja demolição, ou não é possível fazer a recuperação sem que haja demolição. Então, aí sim, de acordo com o que a justiça propor, nós vamos acatar. Então, talvez o senhor não tenha essa informação, estou passando para quem lhe perguntar e para as pessoas que estão ouvindo.
Eu
tá
te
bom?
Agradeço, então.
Imagina, é sempre as ordens, vereador.
Viu, aproveitando a oportunidade que o líder do prefeito falou, queria te fazer uma pergunta para você. Tem tantas perguntas, mas sobre o uniforme, que eu, funcionário ali, eu vou quase todo dia no barracão, disse, Vari, cadê? Diz que o uniforme estava pronto, era para entregar no começo do ano. Depois que ia ser no Natal junto com o 13º. Para onde que foi esse uniforme? O senhor podia me informar? O senhor sabe onde está esse uniforme?
Olha, eu sinceramente não sei. Eu vou tomar as providências que forem cabíveis para poder dar a resposta para o senhor o mais rápido possível. Eu provavelmente amanhã cedo. Vou perguntar para a assessoria da prefeitura qual é a posição com relação a ceder o uniforme ou não, se isso é possível, é viável como, ou economicamente possível. Né? Porque tem a questão econômica também. Então nós temos que ver o EPI, sim, o equipamento de
distribuir, dizendo que já estava pronto, que já está pronto faz tempo.
Então,
vai ter
talvez o equipamento de segurança individual, o EPI em caso de pessoas que usem com periculosidade. O funcionário comum no dia a dia, eu não sei há quantos anos, mas o que eu estou falando para o senhor, eu vou tomar providência, tomar conhecimento, e amanhã, por ofício, por telefone, que eu tenho o seu número de celular, posso oficializar por escrito e falado. Amanhã eu tomo essas providências, o senhor vai ter uma resposta amanhã. Do sim ou do não, e do porquê do não ou o porquê do sim. Muito obrigado.
Eu te agradeço pela tua explicação. Também aqui, sobre as árvores que eu já venho pedindo vários meses para ser podada. As que tiver e não tiver em boas condições, que seja cortado na Avenida Dom Floriano. Hoje veio aquele caminhão que ele tem que passar por ali mesmo, realmente, tem um anel viário, mas o caminhão que vai entregar os carros, igual na Ford, naqueles lugares não tem jeito deles passar, vai na Volvo, você tem que passar por ali. Teve que cortar os galhos, até teve a imprensa teve lá hoje vendo, sabe, o caminhão gravou numa árvore lá, teve que cortar os galhos para o caminhão tomar. Então, que toma providência urgente, sabe? Seja podada essas árvores. Ali aquela vez, o povo falaram, ficava bravo na Avenida Dona Mariana, olha como é que está bonito hoje, arrumou tudo certinho. E tem um negócio, as luzes, as lâmpadas já estão todas, sabe, não tem nem jeito de aliado direito, certo? Então, um perigo. Esses tempos atrás, um mês atrás, eu vinha vindo da igreja, 9:30 PM no sábado, não tinha vento, não tinha nada, um galho caiu, a polícia teve que impedir lá. Se a pessoa se cair em cima de um carro, em cima do motoqueiro, é uma vida. Quando que vai tomar a providência urgente daí? Quando morrer alguém, quando cair em cima do carro?
Concede uma parte, vereador, mas desculpe incomodá-lo mais uma vez. Eu faço coro com o senhor, na realidade, a minha intenção, aquelas árvores, tem um nome científico, é tabebu espinhosa, são árvores que nem do Brasil são da Costa Rica, essas árvores estão lá em cima. Então, em 1970, acho que alguém foi passear para lá, trouxe um monte de semente, fez muda e resolveram plantar. Não são árvores indicadas para plantar em locadouro, exatamente por isso. Porque são árvores grandes, que formam galhos grandes, que os galhos caem com facilidade, que tiram a iluminação. São árvores para serem plantadas em outros lugares. Então, a minha opinião seria a substituição gradativa por outras.
Melhor.
Agora, com relação aos caminhões, pensei rapidamente aqui, tanto para quem vai para Ford, quanto quem vem para Autojá, não tem necessidade de pregar a grande avenida. Tem vários acessos que ele pode fazer, é o caminho mais curto. Nem sempre, o senhor sabe, o senhor é um leitor da Bíblia, nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Às vezes não. E nesse caso, os caminhões que estão em trânsito no município estão pecando porque estão causando muitos prejuízos à administração pública. Não aqueles caminhões dos caminhoneiros que moram aqui e que dependem do borracheiro, que dependem do mecânico. Esses caminhoneiros que moram aqui teriam livre acesso. Agora, os que estão em trânsito ou fazendo entrega, eles têm outros acessos para serem usados. Então, que não tem outra passagem, desculpa, mas tem sim, vereador.
Só que para isso, tem que ter uma sinalização na entrada da cidade, na entrada do anel. Não tem nada. Aqui só tem entrada, assim, é cemitério, não sei o que, exposição. Não tem um negócio indicando onde que é hospital, onde que não pode entrar caminhão, essas coisas.
Então, hoje eu discuti exatamente isso. E é por uma falha, não é por uma falha nossa, de jeito nenhum, porque aqui o vereador Levi, que não está presente, espero que dê tudo certo com ele, principalmente com a esposa, com ambos, apresentou um projeto de lei no começo da legislatura eu no meio da minha apresentei e ele recentemente apresentou outra, que infelizmente a população ela não se mobiliza para poder votar. Então hoje, conversando com o Departamento Jurídico da Prefeitura, nós vamos montar uma comissão, convido o senhor para participar, qualquer vereador que queira participar, a Prefeitura vai participar, nós vamos participar, a Polícia Militar vai participar, a Unifeg vai participar, as escolas estaduais vão participar com o diretor de cada um, para nós montarmos uma comissão ainda esta semana, para que possamos resolver essa questão do trânsito de caminhões no município de Guaxupé. Então, os caminhões que estão em passagem, eles têm um outro caminho a fazer que não seja por dentro do município. Porque eu fui em várias cidades nesse feriado, e na grande maioria delas está lá placas enormes, escrito proibido, trânsito de caminhão, pesado, tal hora, desviando o trânsito pesado para a periferia. Infelizmente, aqui nós não temos ainda uma regulamentação. Então, para fazer um negócio muito bem feito, porque senão se a gente fizer e não comunicar lá, fica errado. Se a gente não comunicar a polícia, então montar essa comissão para que nós possamos discutir isso aí, para resolver esse problema que Guaxupé tem, não é há 2 anos. É no mínimo há 30, 40 anos atrás que existe esse problema. E nós vamos resolvê-lo. E o que eu fico mais feliz que é na nossa, vereador, na nossa legislatura, que nós vamos resolver este problema que tanto incomoda muita gente que tem me cobrado insistentemente a passagem desses caminhões. Espero que o senhor faça coro para que nós possamos resolver de vez por todas, sem prejuízo de ninguém, sem nenhum prejuízo aos caminhoneiros de Guaxupé, sem nenhum prejuízo às borracharias, aos mecânicos, aos postos de gasolina, mas também sem nenhum prejuízo à população, que é essa que nós temos que atender de pronto. Então é isso, vereador.
Se o senhor pudesse, o Nico, o senhor permanecer um pouco em pé, preocupação maior, isso daí eu quero encerrar, certo? É só com uma vida, certo? Com vida de alguém, minha preocupação. Aí é o seguinte, que aproveitar a oportunidade aqui, ó, sobre ver o que o senhor pode fazer sobre esse cachorrada surdo na rua, que o senhor como líder, que é, então o que eu estou falando aqui, não é hoje que estou falando das árvores, de buraco, de tudo, já faz 2 anos e tanto, sabe? Esses cachorros até hoje, vai pra você ver o que, que é acidente de moto, gente mordida pelos cachorros, até hoje não tomaram providência.
Vereador, cara, olha, uma, só contar para o senhor, pois não.
Depois você fala. Tem uma denúncia aqui, ó, da rua São Sebastião do Paraíso, certo? Tem uma senhora lá que tem 70 cachorros, certo? O rapaz que já mandou, já pediu para vários vereadores tomar providência, até hoje nada. Eu não sei quem que é ela, ele disse que ninguém dorme lá com a barulheira dos cachorros, certo? Que ela sai para trabalhar cedo, volta tarde, 70 cachorros. Então, um dizem que o morador já vendeu a casa, o outro morador que foi atrás de mim foi o Hamilton, que pediu que tomasse uma providência urgente, certo? Então eu queria ver com o senhor, certo? Junto com o departamento, para olhar aí nessa rua São Sebastião do Paraíso, a senhora chama Regina, certo? Só que eu não sei o nome da casa, nada desse Hamilton que passou para mim a denúncia, que pudesse tomar uma providência urgente daí também. Que a gente pede, manda ofício. Sabe o que está acontecendo muito, seu líder prefeito? Está acontecendo o seguinte, vereador. A gente vai lá e faz uma reclamação. Vamos supor, tem um lugar que não pode ter uma oficina. Vamos supor isso, que está acontecendo isso ali no bairro do Jardim Três Rosas, uma serralheria que montou. Você vai lá fazer uma denúncia para o fiscal passa não sei para quem, chega no prefeito, ah, mas vamos dar um tempinho que ele é meu amigo, que ele é amigo, certo? Aí vai deixando, isso daí vai ficando não sei quanto tempo. Tem outra coisa que não pode, tem um cavalo lá surto, um cachorro, ah, mas é um amigo, não sei o que. Aí está acontecendo, o vereador acaba fazendo papel do quê? De palhaço. O leitor pede, nós cobra. Aí por causa desse amigo, vai deixando. Tem não sei o que, ele não passei estrovando, faz tanto tempo, 6 meses. O que eu quero, só que nós fazemos, igual o prefeito não manda projeto, nós não votamos. Só que tudo, não todos, algum projeto meu foi feito. Mas você pede, não toma providência. Fala com o fiscal, fala com o outro, vai jogando isso aí para quem. E só sabe, não todos, que lá tem muitas pessoas competentes, mas a maioria só sabe mentir. Fala que vai ver igual esse negócio do uniforme. Quanto tempo está falando que está pronto até hoje, não? Então eu como representante do povo, eu fico muito sentido, tá entendendo? Se você cobrar e não ser atendido. Quem que pôs? Não, o povo colocou nós, não é mesmo? Nós ganhamos para isso. E cadê o nosso trabalho?
Então, eu acho, vereador, que o senhor está se cobrando demais. O senhor faz um trabalho muito bom, a população está vendo isso e o senhor está certinho. O senhor está fazendo muito um trabalho muito bem feito. Quero dar os parabéns para o senhor. Então, são várias questões. Primeiro, com relação aos cachorros, olha, há uns 4 anos atrás eu também fui mordido por cachorro andando de bicicleta, tem as marcas aqui até hoje. Fui mordido por um cachorro na rua. Então não é um problema que aconteceu semana passada, ano passado, retrasado. É um problema que vem acumulando. Nós estamos tentando resolver. O dia que tiver a próxima reunião com as pessoas das ONGs que trabalham com animais, eu gostaria que o senhor, eu sei que o senhor é muito ocupado, tem muito serviço, eu entendo, mas se o senhor pudesse um dia, uns 15 minutos, o senhor participar rapidamente de umas audiências dessas, para o senhor se interagir, sentir como é complicado. A gente pensa que é fácil, mas no fundo não é. Um instantinho, deixa eu terminar. Recentemente, sábado, também fui atacado, não só aqui no perímetro urbano, mas na zona rural também, lá nos tomateiros. Né? Eu fui atacado, eu e um amigo meu, por vários cachorros, por 5 cachorros ao mesmo tempo, tive que parar, descer da bicicleta e partir para cima dos cachorros, senão a gente ia ser mordido. Estava aí um amigo meu. Então, é um problema que as pessoas também têm que ser responsáveis. Não adianta jogar tudo nas costas dos políticos, do senhor, nas minhas costas e do prefeito, as responsabilidades que cada um tem que ter. Cada um também tem que ser responsável por si. Se o senhor conhecer um pouquinho de como funciona o Japão, o senhor vai falar assim, nossa, como o Brasil é bom, porque no Japão eles não dão nada, muito pelo contrário. Quem tem que ir atrás de quase tudo é o cidadão, ele sabe das responsabilidades dele. Aqui acabou virando um paternalismo, todo mundo quer. Então me dá, não me deu, não tenho, me dá, então não quero. Então a gente também é aquele filho que você só dá tudo, então ele acomoda e não vai atrás de nada. Nós temos que saber.
Sérgio,
pois não.
Só um minutinho, Ari, só para
só avisar que a parte é do vereador.
Ari, você me concede a parte?
O pronunciamento, vai sentar.
Por favor, aproveitando o que você falou, há um mês atrás eu li, se não me engano, no GXP ou Guaxupé Hoje, que o prefeito fez uma reunião pedindo que resolvesse de imediato o problema dos cachorros de rua. Já se passou um mês. O prefeito tem que cobrar. Ou as pessoas não estão fazendo, ou o prefeito não está cobrando.
Não,
isso,
vereadora,
saiu na reportagem, não. O prefeito pediu que cumprisse rápido
então,
o problema.
Mas agora então, passou o vereadora, mês. A senhora sabe muito melhor do que eu que algumas coisas não se cumpre e não se resolvem rápidas.
Mas já se passou 2 anos e 5 meses, nada está sendo cumprido, vereador.
Não, já se passaram 20 anos, vereador.
Nunca
foi resolvido.
Agora.
Ah, sim, não. Eu estou falando do problema.
Eu não sou de viver do passado.
Tá. Não,
falando,
não.
Nós estamos discutindo
algo
agora.
Então, 2 anos é passado.
Passou 2 anos e 5 meses, o prefeito falou que ia resolver, até agora
então,
não foi resolvido.
Está
errado do governo passado não ter resolvido também.
A senhora me perguntou...
Vereadores.
Posso responder?
Eu acho que cada um deve fazer usar a parte paralelo.
Vereador,
três,
presidente,
eu acho que
nós
um...
estamos num grande expediente.
É,
eu consigo pedir a parte e ele está me respondendo.
Então, só para ele não entrar, a parte é dele, então falar para ele, então pedir que o Sérgio ficar sentado.
Ele, como líder de governo, ele pode responder.
Ele responde depois do horário.
Eu vou falar
dele,
no grande
cenário
e vou responder para a senhora.
Também, eu quero mandar um ofício ao prefeito municipal também, sabe? Um ofício para ele saber quanto que foi gasto sobre aquele palco, aquela festa que teve aqui da Semana Santa, certo? Que fizeram um palco ali, aqui na Semana Santa. Quero mandar o ofício do prefeito saber quanto que foi gasto. Aquele palco, o show, tudo. Que fizeram um palco ali para 10 mil pessoas. Tinha 300 pessoas assistindo o show. Daí também é brincadeira, gastar um dinheiro nisso daí. Sabe? Então tem coisa que deixa a gente triste, sabe? Igual eu falei aquele dia lá do raio-x, que não está pronto lá no posto Buracão, não é mesmo? A gente fica tão triste. Então, aí, para você ver, gastar, não sei quanto que gastou, mas eu quero um ofício, mandar um ofício para o prefeito, que ele mande para mim quanto que foi gasto na Semana Santa, naquele show que teve aqui, na montação daquele palco também.
Nós estamos acompanhando a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada ontem à noite. Nós ouvimos aí a colocação dos vereadores sobre diversos temas, e um tema aí que chamou bastante atenção e que chama bastante atenção da opinião pública, de novo, de volta à pauta aí, os cachorros de rua, os ataques dos cachorros. Aqui na João Machado tem muita gente sendo atacada também.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
11-2.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Caro amigo, caso tenha problemas com álcool ou algum membro de sua família, estamos dispostos a te ajudar. Venha compartilhar conosco, porque passamos por tudo isso e hoje mudamos as nossas vidas. Alcoólicos Anônimos, reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão, e quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação, Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, Rodrigo Sá, bom dia, ouvinte da comunitária, bom dia, meu caro Caetano Cury, que hoje está nos bastidores aqui da comunitária, tá?
Bom dia, o senhor me trouxe um disco aqui, tá escrito assim, Maracatu Atômico, aí tem assim, cantor Gilberto Gil, aí embaixo tá escrito Nelson Jacobini e Jorge Malter, o que significa isso?
Eu não sei.
Ó, muito bom, esse disco é da Augusta Discos.
É.
Augusta Discos, eu tinha lido Angústia Discos, eu falei, não, nossa, que medo disso aqui. É. Não, mas legal, Augusta Discos, tem essa loja aqui ainda? Não, essa aqui é raridade, hein?
Raridadezíssima isso daí.
O que você trouxe pra gente aí?
Bem, gente, eu trouxe hoje, como eu falei que essa semana eu ia fazer sobre músicas românticas, músicas da Itália, né? Eu trouxe hoje uma menina, bicho.
Uma menina.
Ela tinha 15 anos quando ela estreou e ganhou o festival de Castrocaro com a canção La Strada di Notte. Chama-se de Gloria Cinquetti. E ela fez um feito muito importante, que ela venceu o festival de San Remo em 64 com a música Non l'età per amarti, de Nicola Salemo e letra de Mario Pangeri. Devo falar agora, tenho que falar os compositores certos, senão o Rodrigo me mata aqui, né? E ela venceu com a mesma canção o festival Eurovisão da Canção em Copenhague e tudo tal. Ela rematou duas vezes o festival de San Remo. E para as novas gerações, o festival de San Remo era um dos festivais mais importantes que tinha na Europa. E tinha cantores da categoria de Domenico Moduno, cantores e compositores, né? Nicola Di Bari, Bob Sorlo, Sergio Endrigo e Mary Hopkins, sim, ela mesma, a garota dos Beatles, Pepino Di Capri. E era tão importante que em 67 um compositor não venceu o festival com a música Tchau Amore Tchau, o Luiz Itenco. E a cantora Dalida interpretou. Ele simplesmente se suicidou no hotel dele com um tiro na cabeça, porque ele não se conformava de não ter vencido esse festival. E ela, Gloria Cinquetti, que começou 16 anos já vencendo o festival, a segunda vez que ela ganhou foi em 66. Ela tinha, o quê, 18 anos, e ela ganha com Dio Como Te Amo, do fenômeno Domenico Moduno, cujo sucesso levou a produção até do filme com o mesmo nome, né? O filme veio depois da música Dio Como Te Amo.
Aliás,
e fez...
essa música aí, inclusive, eu lembro bastante do meu pai. Meu pai adorava essa música, eu ouvia direto, tem um disco lá em casa. Dio Como Te Amo, né?
Dio Como Te Amo. Acho que não tem ninguém com mais de 30 anos, 35, 40, que não recorde essa música, que não deu grandes amassos com essa música. Vamos ouvir então Dio Como Te Amo com Gloria Cinquetti.
Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo, non è possibile avere le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo, mi viene da piangere. Provato mai un bene così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini del cielo che vanno verso il sole. L'amore mio per te.
Isso aí, Rodrigo Sá.
Olha, essa música realmente marcou época, né?
Nossa, essa música foi... Todo mundo gostava dela. Não tinha quem não gostava de Dio Como Te Amo. Mas às vezes até porque ela ficou... As rádios massificaram ela na época tocando essa música. Em todo programa ouvia-se essa música.
Tá, e agora amanhã então você traz aí um George Maltin pra gente. Falou, valeu. Valeu.
Amanhã teremos Pino Donaggio.
Pino Donaggio,
que depois se vira um grande criador de trilhas sonoras com Brian De Palma.
Valeu, Ricardo.
Você ouviu o Baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Agora 11 horas e 10 minutos e o Alô Comunidade aqui das 11 horas é da dona Adélia Silva do Prado. Ela que disse que gostou muito de conhecer o Rodrigo, que tinha na cabeça uma outra imagem e que as pessoas são assim mesmo, né? Criam uma imagem das pessoas e quando as conhecem ficam surpresos. Ela disse que andava meio triste esses dias e como psicólogo, o Rodrigo poderia imaginar como ela estaria se sentindo. Ela disse que estava frustrada por causa do seu time, que é o Cruzeiro, e que agora só resta rezar para todos os santos e um milagre ajude o Cruzeiro a ganhar o Campeonato Mineiro. Ela, dedicando então ao Rodrigo um ótimo dia de trabalho, com toda essa equipe maravilhosa que faz parte das rádios comunitárias, e diverte a todos, todas as manhãs. E que elas... Que eles possam se cruzar aí pela estrada da vida aqui em Guaxupé, mandando um forte abraço então para você, Rodrigo Sá.
Um abraço aí para a Délia, obrigado pelo carinho. Pode deixar que com o Caetano a gente conversa aqui.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Começaram as vendas de ingressos para a Expo Agro 2011. A venda de ingressos avulsos para a 37ª Expo Agro de Guaxupé já começou. Os ingressos podem ser encontrados nessa primeira fase exclusivamente na banca de jornais e revistas Martins. Lá você também encontra o passaporte que garante entrada em todos os dias da festa. Ingressos promocionais antecipados, o primeiro lote para o primeiro dia de festa, dia 1º de julho, com Michel Teló e Azorra, está R$25. O segundo dia, com Jorge Mateus, também está R$25. O terceiro dia, dia 3 de julho, com Chitãozinho Chororó e Paula Fernandes, também está R$25. Na quinta-feira, dia 7 de julho, Luan Santana, R$25. No dia 8, Guilherme Santiago e Gustavo Lima, o dia mais caro da festa, R$30. No dia 9, Fernando e Sorocaba, R$25. E no último dia de festa, Eduardo Costa encerrando a Expo Agro 2011, R$20. Lembrando que na segunda, terça e quarta, portões abertos. Até o dia 20 de maio, os ingressos poderão ser parcelados em 3 vezes nos cartões Visa, Mastercard, American Express e Compre Fácil. Passaporte para todas as noites, o famoso pacote, está R$150. Aí você vai poder entrar em todos os dias da festa. Até o dia 15 de maio, portanto, a parcela em 5 vezes nos cartões Visa, Mastercard, American Express e Compre Fácil. Até o dia 15, agora você pode parcelar em 5 vezes o passaporte. Os ingressos avulsos você pode parcelar até o dia 20 de maio. Acontece no próximo dia 15 a tradicional Feira da Pichincha no Lar São Vicente. Artigos a partir de R$1 e baile com a banda Trio Sedução. A Feira da Pichincha do Lar São Vicente é dia 15 a partir da 1 hora da tarde. Do dia 13 ao dia 22 de maio acontece a 12ª Festa de Santa Rita no bairro Vila Campanha. Shows todas as noites com música ao vivo. A festa acontece nas proximidades da Igreja de Santa Rita, no bairro Vila Campanha, a partir do próximo dia 13, sexta-feira agora. Reconhecido em todo o Brasil como polo calçadista, com aproximadamente uma centena, 100 indústrias, Guaxupé faz parte do calendário do Fórum de Inspirações para Calçados. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, a Assintecal, e pela também a Bicalçados, que é a Associação Brasileira de Calçados, além do Centro das Indústrias de Couro do Brasil. É promovido anualmente esse evento no inverno e no verão, apresentando os pré-lançamentos nas principais cidades do país no segmento. A Associg, a Associação do Setor Calçadista de Guaxupé, por intermédio de sua diretoria e associados, realizará neste mês o pré-lançamento do Fórum de Inspirações Inverno 2012, com palestras do renomado estilista de moda gaúcho Marnelli Carminati. Tendências de cores, modelos e estilos para as respectivas estações serão debatidas. A palestra acontece nesta quarta-feira, dia 11, amanhã, às 7 horas da noite, no auditório da Secretaria de Educação. Todos os profissionais que no seu dia a dia estão envolvidos com calçados, como indústrias e lojas do ramo, estão convidados.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 10 de maio, é máxima de 25 graus e mínima de 15, sol com algumas nuvens e não deve chover.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta terça-feira, o céu fica nublado e ocorrem alguns chuviscos na zona da Mata Mineira. A temperatura diminui e faz frio durante a madrugada. Nas demais áreas do estado, o dia começa com temperatura amena, mas o sol brilha forte e faz um pouco de calor à tarde e não há previsão de chuva. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Felipe Lopes, da Climatempo Meteorologia.
E aqui na João Machado, neste momento, agora 11 horas e 16 minutos, o termômetro marca 23 graus.
Previsão do tempo.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:17.
Nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, do Valino Gongora de Jesus, o Nico, sobre algumas questões que foram faladas ontem durante a sessão da Câmara, e a gente aqui busca um esclarecimento maior junto ao presidente da Câmara Municipal. Bom dia, Nico.
Bom dia. Tudo Nico, bom, Rodrigo?
Tudo bom?
Tudo bom.
Tudo jóia. Ô, Nico, ontem a gente estava ouvindo aqui a sessão da Câmara, daí tem o Tribunal de Contas enviou um ofício para vocês. Aí, o que era, a respeito de que era esse ofício, por que foi enviado, o que solicita esse ofício?
É da Secretaria da Segunda Câmara, é Coordenadoria de Apoio às Câmaras. Essa é a intimação de o processo referente à prestação de conta do exercício de 2000, que é encaminhado ao Tribunal de Contas, né, que são as contas do município, que passa pelo Tribunal. Então tem um procedimento lá, aprovado ou rejeitado, eles vão, a abrindo vista para os gestores para alguma irregularidade que tem e a pessoa ir corrigindo. Então essas contas vieram para cá, veio para cá no dia, chegar no dia 11/4, e ela tem 120 dias para ser, nesse prazo, tem que ser votada e encaminhada ao tribunal os procedimentos todinho que, sobre a matéria, né? E, então ela foi distribuída ontem, na hora do dia, e na próxima sessão, é porque passa para a Comissão de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, para que eles façam um parecer, é um parecer sobre a prestação de conta, e a Câmara emite uma resolução e coloca no plenário para votação. Aquela resolução aprovada, as contas são aprovadas, então é encaminhado ao tribunal com o nome da resolução, a votação nominal de quem votou, a ata da sessão que votou, para que, aprovada ou rejeitada, eles arquivam lá.
Perfeito. Ô, Nico, você falou contas referente a 2000.
É do exercício de 2000.
De 2000, então.
É que o procedimento até essas contas para trás, hoje o tribunal está online, até inclusive ele manda aqui um comunicado, até está um comunicado importante, a partir de 4/11/2010, todos os atos administrativos e processuais desse tribunal passam a ser publicados mensalmente no Diário Oficial de conta. Então hoje, como eles já está mais informatizado, as prefeituras também são encaminhados para lá, não papel vai depois, mas já manda online as prestações de contas. E isso aconteceu com a prestação de conta do ano do prefeito Roberto Luciano, referente a 2009, que já vieram aprovadas, porque hoje está muito mais fácil, é tudo informatizado. As contas anteriores eram papéis, então os papéis, o tribunal era muito, são 853 municípios, mais as autarquias, mais as empresas públicas, mais os cartórios, fóruns, tribunais, essas coisas, tudo, e cartão tribunal de contas. Então era muito difícil, demorava muito. Então, por isso nós estamos agora aprovando. Nós temos ainda de 97, que não foi aprovada até hoje. Essas contas não vieram para ser aprovadas. Eu fui vereador na época também e não vieram. Então, de 2000, mas é de 2000 a conta que ela veio até o tribunal aprovando ela, então não tem problema, será colocado em votação, viu? Porque houve algum questionamento, mas foi tudo regularizado. Então, essa conta ela veio aprovada pelo tribunal, então passa... vai passar pela Câmara. A gente abre vista para o gestor da época, foi encaminhado um ofício para o prefeito, para o Eber, se ele quisesse manifestar alguma coisa, mas não tendo interesse também não tem problema, porque geralmente quando há alguma ressalva, que aí eles vêm justificar, tem feito isso, aparecer aqui para justificar. Mas no caso dessa que não tem ressalva, que ela está mais tudo legalizado, não tem, se ele nem não quiser justificar, não precisa vir aqui, porque não tem com que justificar. Então é isso, e na próxima sessão vai entrar em votação, aprovado, será encaminhado, de qualquer jeito, será encaminhada ao Tribunal de Contas, a votação, com a ata, com o nominal e a resolução feita.
Perfeito, presidente. Quer dizer, é um procedimento natural, essas contas estão vindo, são contas de outras administrações, essa no caso já fazem 11 anos.
É assim, as administrações, o que acontecia sempre... A gente aprovou contas também de outros prefeitos anteriores, que passaram também antes, em 96, nós chegamos em 96, 97, nós chegamos a aprovar conta de 92, 96, nós chegamos a aprovar essas contas. E é sempre do ano aprovado no outro. Essas demoraram mais, eu acho, pelo grande volume, os municípios cresceram muito e vieram várias exigências, depois veio essa lei de resultado fiscal que ajudou muito, então... Com isso demorou um pouquinho essas contas, que tem bastante contas ainda antigas, não é só o Guajupé não. Vários municípios têm contas paradas lá, ainda que não vieram. Mas aí é bom porque eles abrem para os gestores, quando há algum procedimento ali que eles acham que está errado, eles abrem vista para os gestores, que eles podem, os ex-gestores, estar podendo regularizar isso aí com prazo. Então, hoje o Tribunal de Contas, ele é um órgão muito competente, ele está bem informatizado e está muito fácil a gente... ter acesso. Hoje com essa nova lei também, você não pode gastar mais do que você arrecada, você tem que ter controle, você presta conta trimestral ao tribunal, encaminha para eles, então por isso está muito fácil ser fiscalizado e essas contas ser analisadas.
Perfeito. Presidente, foi também mencionado sobre um leilão. Esse leilão diz respeito a quê, presidente?
São aqueles veículos que estão ali, que foram retirados do pátio, que é inservíveis, que não está... Na verdade, são veículos que se for arrumar ele dá prejuízo, não compensa reformar para poder põe para andar. A manutenção fica mais cara até do que o veículo. Então, esses veículos foram tirados, como a prefeitura ela comprou alguns veículos novos, e a gente sabe que saúde, educação, os veículos têm que ser mais novos, porque são veículos que andam o dia inteiro e levam. Ó, saúde, você não pode ir com o veículo e quebrar no caminho, o doente já vai precisando chegar na hora certa. E um veículo desse quebra, então tem que ser veículos novos. Os veículos, tá, de ano, eles estão até novos, mas anda muito. Os veículos andam quase 24 horas por dia, os veículos da saúde. Da educação também, eles andam muito, os veículos. Então, são esses veículos que estavam tendo mais despesa, a manutenção estava sendo muito cara, foi tirado de circulação, e eles foram colocados aqui num pátio, para não ficar lá no barracão, porque no barracão fica lá, precisa de uma peça, pode tirar do carro. Então, para não acontecer isso, eles trouxeram para uma área aqui na FEPASA, onde tem dois guardas de dia e de noite vigiando esses veículos. Os veículos ali, quem lá pode ver que estão bem guardados e bem vigiados, os veículos, e vão ser colocados em leilão, que o dinheiro desse leilão pode ser adquirido novos veículos, ou ir para outra parte, para ir para a saúde, para social, para retornar ao município esse dinheiro. Então, o que tinha aqui era um pedido de uma CPI, de um cidadão pedindo uma CPI, então a gente passou para a Comissão de Justiça e Redação e eles solicitaram documentação e foi encaminhada essa casa, toda a documentação, procedimento, decreto que foi feito do leilão, como estão os veículos, todos estão, os veículos estão registrados e estão fazendo já dele, fazendo do patrimônio, dando baixa para poder ir acertando o leilão, acertando o leiloeiro para esses veículos poder ir a leilão e com o dinheiro desse leilão retornar para o município para ser feito outras coisas.
Perfeito, presidente. E outra questão também que eu acho importante a gente esclarecer para a população é que ontem teve a presença aí na sessão da Câmara de alguns representantes da Copasa. Qual foi a razão da presença deles, presidente?
Na verdade, é que o projeto, aquele projeto do tratamento de esgoto e da Copasa, que foi polêmico no mandato passado, eu era presidente, a gente ficou muito que por fim, ele veio até ser motivo de um TAC entre município e Ministério Público, por causa que o município não podia ficar sem o tratamento de água. Então, na Câmara entrava, a gente tinha os debates feitos aqui, a gente achava que o município que não aprovava esse projeto na época, que tinha os prós e tinha os contras. Então, foi feito o TAC para manter, por dois foi feito, renovado o TAC, para manter esse tratamento de água e distribuição de água para o município, que é um serviço essencial. E agora, depois, o prefeito, no ano passado, encaminhou essa casa também a criação de uma autarquia, então não foi, como a autarquia não foi aprovada, foi rejeitada. O que que era? Encaminhou para cá o pedido de, até um pedido, é um projeto que autorização de fazer essa concessão, fazer esse procedimento com o governo do estado, dar autorização para ele. E com isso, como o caso vai ser a Copasa, né, que hoje representa, é o projeto da Copasa. É aquele projeto, e junto com ele, com a manutenção da água e a distribuição da água, também vai estar o tratamento de esgoto, porque a água hoje é o filé mignon da concessionária, né? Nós precisamos hoje é do tratamento de esgoto, que nós temos os rios nossos aqui, que estão aí poluídos, e com isso esse pode vir beneficiar a cidade com esse tratamento de esgoto que vai ser feito. E com isso incluir também alguns bairros da cidade que hoje não tem, não são mantidos lá a água da Copasa. Nós temos chácaras Bom Jardim, chácara Flor do Estado, nós temos até aquelas chácaras que hoje já tem iluminação, que são aquelas que eles falam tomateiro, e vários outros lugares da cidade. E com isso, com essa autorização, se vier a passar na casa, eu tenho certeza que na hora de fazer o contrato com a concessionária, incluindo também o tratamento de esgoto, será expandido por esses bairros, beneficiando esses bairros. Então a gente sabe que é polêmico isso aí, porque vai ser um custo de 60% pro contribuinte, né? Que é 40% de início, a hora que a fazer o convênio é 40%, depois passa a ser 60% da cobrança da água. Então é meio polêmico, mas é o necessário. O Guaxupé precisa desse tratamento de esgoto.
Esse projeto foi distribuído, vai ser votado na próxima sessão.
É na próxima, e depois deverá ter algumas audiências públicas. Há de tratar da concessionária, a própria lei orgânica nossa hoje estabelece que quando tratar de concessão, tem que fazer audiências públicas. E vamos tentar fazer e levar para o povo o benefício, eles vão ter o ônus, mas também o benefício que pode trazer isso para o município. Então o projeto entrou agora, está em estudo, não vem regime de urgência. O vereador tem tempo de analisar, dar ciência à população desse projeto. Então até a gente agradece, vocês já aí, a Rádio 87, que já de início aí já se prontificou e está levando ao povo desse projeto aí, que é um projeto que ele é polêmico por causa do custo dele, que é um custo para o cidadão do tratamento de esgoto, mas é o benefício também que ele traz para o município, que vem depois economizar em doença, o nosso rio despoluído, exigir que dar manutenção nos nossos mananciais aí, que ficou esquecido por esse tempo todinho, aí 40 anos de esquecimento, se usaram do benefício e esqueceram, usaram da água, esqueceram que também o rio precisa você dar vida para ele, e a vida dele é a mata ciliar que tem roda. Então, com isso, a gente nesse contrato esperamos que, se for aprovado e tiver um contrato, que colocamos isso, que não eu, que hoje já estou na minha idade, mas meus netos, bisnetos, venha ter o benefício de uma água boa e o rio despoluído para o futuro de nossa cidade.
Perfeito. Presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia de trabalho aí para o senhor, viu?
Obrigado, agradeço a rádio já de primeira mão, vocês estão informando, e tem contribuído muito para os projetos que faço por essa casa. Obrigado a vocês.
Até logo. Nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Durvalino Gôngora de Jesus Unico.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
11:32.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Oi Camila, oi Graciana, Giovana, um abraço para vocês todas aí, elas que estão ouvindo a gente e também estão mandando um abraço aí, a Camila, a Graciana e a Giovana mandando um abraço para a Adélia. Elas falaram, viu Adélia, para você não ficar triste pelo Cruzeiro, porque elas também são cruzeirenses e também estão no mesmo barco que você aí, viu? Claro, para você ficar tranquila. E tem um outro alô comunidade aqui de um senhor que acabou de chegar aqui na rádio. Bom dia, o senhor tá bom?
Bom dia, e aí, tudo bem?
Tudo bem.
Eu queria mandar um alô pro pessoal que tá ouvindo a gente lá na fazenda do Marco Aurélio, junto com o Marco Aurélio. Só que eu esqueci o nome da senhora que mandou a mensagem pra gente aqui via celular. Só avisar, já eu falo o nome dela aqui, só avisar que a resposta sobre o Bolsa Família que ela perguntou já tá chegando. Em instante a gente vai trazer aqui o esclarecimento pra ela, tá?
Legal. Caetano, quer falar para os ouvintes onde você estava?
Não,
surpresa.
Não, eu vou falar assim, a gente está preparando aqui, a partir do mês de maio, a partir agora da metade do mês, semana que vem ou na outra semana, nós vamos fazer aqui na rádio no período da tarde, todos os dias, um projeto chamado Oficina de Rádio, com alunos do terceiro e do segundo colegial de algumas escolas da cidade. É um projeto pioneiro em Guaxupé, é um projeto pioneiro na região, e alunos da nossa Guaxupé vão ter contato direto com o rádio, vão estar aqui no estúdio da 87, vão produzir programas voltados para os jovens, vão ter contato com a redação de uma emissora de rádio, vão ter contato com a produção e, acima de tudo, com os ouvintes e com eles próprios, que se tornarão também ouvintes. A gente acredita que quando a pessoa sai do papel de ouvinte, do papel de espectador, ou seja, aquele que apenas assiste, que escuta, mas ele sai desse papel e passa a produzir e passa a colocar a mão na massa, e vem para o outro lado do rádio, que é o lado de cá para dentro da emissora, ele vai aprender muito. E a gente não tem o intuito aqui de ensinar os alunos, mas proporcionar a condição para que eles consigam aprender por conta própria. Aprender o quê? A gente não quer ensinar geografia, história aqui pelo rádio. A gente quer mostrar para eles a cidadania que é praticada através da comunicação. É uma oficina, mais do que uma oficina de rádio, que a gente vai fazer agora a partir do mês de maio. Estamos elaborando uma oficina de cidadania para fazer esses alunos que vão se formar agora no terceiro colegial, aqueles do segundo que estão indo para o terceiro, já entrarem aí na vida real com uma ampla noção do que o mundo oferece. Contato com a vida política da cidade, contato com os problemas da cidade, com as coisas que acontecem nos bairros desses alunos, proporcionar condição para que eles possam discutir as coisas que acontecem dentro da escola, por exemplo, as dificuldades, os problemas, as coisas boas também, não é só coisa ruim que a gente quer colocar no rádio, não. Isso são situações que a gente gostaria de compartilhar com os ouvintes do 87 e com os alunos das demais escolas. É mostrar para esses alunos uma forma de encarar o mundo através de uma visão crítica. Ao invés de a gente ficar recebendo a informação que vem prontinha lá da televisão e ficar repetindo o que os outros dizem por aí, a gente quer mostrar para esses alunos que eles próprios têm condição de ter a sua consciência própria. E esse projeto Oficina de Rádio, que vai ser realizado, é só a primeira etapa agora, até o mês de junho. Depois a gente pretende estender isso, fazer um projeto permanente. Esse início de projeto, o público que ouve essa rádio diariamente vai ter a oportunidade de vivenciar isso. E eu estava lá no ginásio agora, durante o começo da apresentação do programa, dei uma corridinha lá para conversar com alunos dos quatro terceiros, e já temos aqui muitos alunos que estão interessados em participar desse projeto.
Quantos, mais ou menos?
20.
Bom, muito bom.
Temos aqui 20 alunos, exatamente 20 alunos, que já estão dispostos a participar desse projeto.
Ou seja, alunos do segundo grau, aprendendo, ensinando, ouvindo, falando, refletindo e produzindo sobre a cidadania dentro da rádio comunitária.
Justamente. A meta é produzir 20 programas de rádio que serão apresentados ao longo do mês de junho. Esses 20 programas serão produzidos pelos alunos. A gente vai dividir os interessados em 5 turmas. Cada dia da semana vai ter uma turma aqui no estúdio vivenciando isso no período fora do horário de aula, vai ser no período da tarde. E o resultado, Rodrigo Sá, a expectativa é de algo surpreendente. E agora, nesse mês de maio e junho, a gente vai fazer a primeira etapa do projeto. Talvez não dá para a gente fazer com todos os alunos que estão pré-inscritos nesse primeiro momento, mas todo mundo que se interessou vai poder participar no segundo semestre.
Legal.
Tá? Só duas escolas que ainda vão participar com a gente nessa primeira etapa. O pessoal da Interativa também vai participar, e a turma do Polivalente. Então, os alunos aí do Poli, do segundo e do terceiro. Eu preciso ver direitinho com a direção da escola se vai ser o segundo e o terceiro já agora de cara. Ou se a gente vai fazer, no primeiro momento, só com o terceiro e depois com o segundo. Mas a gente já informa aí para os alunos, para os familiares dos alunos do Poli, que a gente vai passar na escola essa semana ainda para levar a ideia mais perto. E para o pessoal da Interativa também. As outras escolas que têm o ensino médio, a gente em breve também vai entrar em contato com eles.
Então, em breve, tem sangue novo, literalmente, aqui na 87 FM.
E o Flávio Inácio está com medo de ser substituído aqui, viu?
É a turma, praticamente a turma dele que vai chegar. Pois é. E por falar em problemas que os alunos vão, inclusive, também refletir e buscar soluções e falar e comentar, enfim, aqui na rádio, A moradora Aline, da rua Olinda Ferreira Bertoni, também disse aqui sobre um outro problema que há muito tempo aflige a cidade. Ela falou que a Copasa fez um buraco para arrumar a rede de esgoto lá da rua dela e deixaram aberto, e a terra está sujando toda a rua e os carros estão encontrando dificuldade para passar. Ela pede que arrumem a rua, pois já faz alguns dias que está assim, e ela já fez outras reclamações, mas nada foi feito. Olha só, Aline, boa sorte para você, mas uma dicasinha aqui: vai fazendo amizade com o buraco, porque ele vai ficar aí um tempinho, viu? Outra... Pode falar. Quer falar, Renan? Pode falar.
Não, é outra coisa aqui. Pode continuar. É outra reclamação.
Tá. Não, então é que eu vou passar outra reclamação. Se você quiser falar a sua antes...
Não, é o Eustáquio que mandou um e-mail aqui. Você já falou do Eustáquio?
Eustáquio não.
O Eustáquio tá dizendo aqui que não é pro vereador Sérgio. É pro vereador Sérgio parar de jogar a culpa nos outros em relação aos cachorros, mas ao invés de jogar a culpa, é pra jogar bombinhas nos cachorros. Aí ele dá uma risadinha lá no e-mail. Só isso.
Um abraço pro Eustáquio aí. E agora é o seguinte, o assunto é semáforos e faixas de pedestre. A gente recebeu aqui um e-mail da Vera Lúcia Rodrigues, nosso ouvinte, um abraço para a Vera. Ela fala o seguinte: boa tarde, Caetano, Rodrigo, estou aqui de novo com o assunto semáforo. Digo de novo, pois já expus minha opinião a respeito outro dia. Ela diz assim que lembrou que existe um problema a ser resolvido sobre as faixas de pedestres na cidade de Guaxupé. Ela fala que quando eles colocaram essas faixas em algumas esquinas, eles talvez tenham esquecido que aqui em Guaxupé elas não têm serventia. Pois ao que me consta, diz a Vera aqui, as faixas de pedestres em Guaxupé, eles colocaram as faixas para os motoristas pararem antes da faixa. Pois quando o sinal fica vermelho, o motorista para e os pedestres atravessam em segurança. Mas como não existem semáforos em Guaxupé, ela pergunta o seguinte: como nós iremos parar antes da faixa se precisamos chegar até ela para ver se vem vindo algum carro para que possamos entrar na rua sem ser colidido por outro veículo? Ela diz que particularmente ao ver pessoas aguardando para atravessar, ela para o carro antes da faixa e espera que as pessoas atravessem. Depois ela segue até um pouquinho depois da faixa para ver se pode seguir em frente com o seu automóvel. Ela diz que nem todos os motoristas fazem isso. Ela falou que já pôde observar muito esse fato. Tudo vai da conscientização de cada motorista. Só que ela diz que não sabe por que colocaram essas faixas. E ela faz a pergunta: será que foi só para enfeitar as esquinas? Ela diz que gostaria de obter essa resposta e diz que se estiver errada, podem me corrigir. Será que estou equivocada? Manda um grande abraço para o Caetano, diz que é seu ouvinte de todos os dias. Um abraço para o pessoal aqui da rádio, também da Vera. Vera, a gente conversou com o senhor Hamilton Elias, ele é diretor de autoescola, da Autoescola Nova Guaxupé. Veja bem o que ele falou com relação ao seu questionamento.
Bom dia, pessoal da Rádio Comunitária, ouvinte que efetuou a ligação, questionando sobre a faixa pedestre. É o seguinte, do ponto de vista jurídico, né, os pedestres, quando estão fazendo a travessia da via sobre faixas delimitadas, né, no caso as faixas pedestres, sempre eles terão prioridade de passagem. Isso não acontece nos locais com sinalização semafórica, né, que não é o caso da nossa cidade. Então, portanto, o carro que estiver aproximando da faixa pedestre deverá dar prioridade de passagem ao pedestre, fazendo a parada antes da linha de retenção, e quando o pedestre já tiver concluído a travessia, o carro vai avançar mais um pouquinho, tornar a fazer a parada, certificar se não vem ninguém na via transversal, que é a preferencial no caso, depois o carro faz a saída. E esse é o procedimento correto do condutor. A prioridade é a do pedestre, né, que esteja fazendo a travessia na faixa apropriada, ou aquele pedestre que estiver fazendo a menção de travessia, também deverá ser dada prioridade a ele.
Se todo motorista fizer esse procedimento, tiver essa consciência, a possibilidade de acontecer algum acidente ou incidente?
A possibilidade é remota. Aí, no caso, respeitando as faixas próprias do pedestre, sem dúvida vai diminuir o risco para o mesmo.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Thank you.
que esse disquinho aqui que eu cheguei aqui na rádio agora tem esse disquinho aqui?
Não,
Philips,
esse...
Maracatu Atômico, Gilberto Gil.
Pois é, esse disquinho é que o Ricardo ontem perguntou, será que alguém tem disco do George Martin? E ele mesmo trouxe, ele tem o disco.
Você tá brincando?
Eu tô falando, ele tem o disco, ele trouxe, na verdade, não é do George Martin, é um disco do Gilberto Gil cantando a música do George Martin. Ele trouxe ele trouxe pra mostrar pra mim que tem o Gilberto Gil cantando, porque eu já falei que tinha mesmo. Mas ele trouxe pra dizer que eu tinha razão, na verdade.
Nelson Jacobina, George Maltin.
É, e daí tem os compositores aí, George Maltin e Nelson Jacobina. Ele trouxe pra brincar, pra tirar um sarro. Fabricado e a gente brincou com ele aqui, né?
Companhia Brasileira de Discos Fonogram.
E isso na verdade não é nem um disco, isso é um compact disc. Ou seja,
33 e um terço, né?
É, esse é um compacto, né? E esse disco só tinha uma música em cada lado, né? E na época vendia na Augustas Disco. Né? Augustas Discos. É.
136.
Isso aí, esse aí é do tempo lá que o Roberto Carlos subia a Rua Augusta 120 por hora, viu? Agora a gente volta lá para a Câmara Municipal e a sétima sessão ordinária.
Vou falar a vereadora Etânia Rolim.
Eu gostaria que a secretaria fizesse ofício enviando para o presidente desta casa, que já faz um tempo que já foi votado alguns ofícios, alguma solicitação de documentos dentro dessa casa, que hoje eu recebi da alíquota. E ainda falta o ofício que eu, até hoje eu o executivo não me respondeu a respeito da PAV 10. Já reiterei a presidência dessa casa, até hoje não obtive resposta. Solicitei também, e foi aprovado aqui, a documentação para mim terminar de fazer a apuração das denúncias que eu recebi sobre as terras que foi comprada do Zeitune, para mim terminar a minha apuração. Foi votado em plenário, até hoje não recebi. E gostaria de que a secretaria fizesse um ofício para passar na próxima sessão, que eu quero saber sobre a Constroeste, se o contrato já venceu, se já teve nova licitação, se já teve nova contratação. E gostaria também de pedir à secretaria que fizesse um ofício, porque eu gostaria de ter a resposta por escrito, porque eu entrei com uma denúncia nesta casa, na presidência passada, sobre a irregularidade das compras da terra do Zeitune. E pedi que o presidente desta casa também viesse ver, e até hoje eu não obtive resposta do que foi feito com a minha denúncia. Gostaria de ter por escrito quais as providências que foram tomadas. Hoje eu estive no departamento de obra e recebi uma denúncia que um funcionário chamado Júlio, que também ele recebe uma gratificação, que ele é responsável pelo transporte da educação, que ele não está cumprindo horário. Ele chega depois das 7 e sai antes das 3:30. E ele está trabalhando em outro emprego nesse horário. Gostaria de saber qual a providência a ser tomada, porque eu liguei para o Recursos Humanos. O Recursos Humanos falou que não estava sabendo de nada. E eu estive lá em cima, falei com o senhor Lázaro. E o senhor Lázaro falou que a prefeitura toda já estava sabendo do problema. Por enquanto, o RH não está sabendo. E também eu gostaria de saber que teve um ônibus da educação que levou alguns jogadores lá para São Pedro da União, e que esse ônibus quebrou, e que até mais ou menos 11 horas que esse ônibus se encontrava ainda em São Pedro da União quebrado, se já foi tomadas as providências. Outra coisa é sobre o cargo de confiança do diretor Gaspar do esporte. Ninguém consegue falar com Gaspar porque é professor e trabalha em outra cidade. O que não dá para entender, ele é cargo de confiança, deveria estar à disposição do executivo, não é isso? Só que ele trabalha em outra cidade, ele não se encontra à disposição. Afinal de contas, ele recebe e não trabalha? Ou se tem alguém que substituiu ele, ou ele não é mais o representante do esporte? Porque não se consegue falar com o Gaspar. O Gaspar trabalha no horário de expediente da prefeitura em outro município. E gostaria de falar também que eu fui procurada por um grupo, que até o vereador, o vereador Sérgio, que é líder de governo, foi procurado também, sobre o primeiro campeonato de bicicletas aqui no município, né? Aí até a moça me perguntou se eu já estava sabendo dessa história. Eu falei que não, ela falou, ah, mas o vereador Sérgio falou que falou para todos os vereadores. Eu falei assim, ó, talvez ele não possa ter me encontrado, a gente não falou. E são jovens, adolescentes, que estão querendo fazer o primeiro festival de bicicleta no município e não está tendo apoio do executivo. Só em panfletos, mais nada. Entendeu? E eles estão querendo um apoio. Então, eu queria falar como líder de governo que solicitasse o executivo para apoiar, porque nós votamos aqui na nossa na casa, que a gente liberava apoio, sim, para os demais em esporte, como a gente votou aquela época do Jorginho, precisou que uma moça fosse representar o município fora do país, entendeu? Então, eu acho que nós deveríamos incentivar, porque ali tem muitos jovens. E temos que fazer os jovens ter uma atividade física para que a mente vazia é a oficina do diabo. E eles tendo um exercício, uma atividade, não vão pensar em besteira. E gostaria que o líder de governo levasse isso para o executivo para pensar com carinho, porque eles ficavam esperando de uma resposta e parece que a Valéria levou um mês para dar resposta. Não, eu vou resolver, porque no final descartou, só vão dar um tipo de material e eles estão precisando de ajuda da prefeitura.
Não, acho que hoje teve uma reunião, mente insano, corpo insano, né? Em latim significa a mente são, o corpo são, a mente são. Praticar esporte é muito bom. Não, vereadora, já está tudo certo. É uma corrida de mountain bike que vai ter. Vai ser no final do mês de junho. O campeão brasileiro, viu, presidente? Desculpa, vereadora, falar, mas o campeão brasileiro, pentacampeão brasileiro, medalha no Pan-Americano, chama Rubens Donizete. É um grande prazer, gostaria que a imprensa notificasse isso. Ele está morando na nossa cidade. O mountain bike aqui vai ter uma... vai alavancar enorme. Eu, como praticante do esporte, fico muito contente de ter o pentacampeão brasileiro, Rubens Donizete, na nossa cidade. Está tudo certo. A prefeitura dá incentivo, ela dá ônibus. Eu, particularmente, ajudo com inscrição. Pago inscrição para os meninos que não podem. A prefeitura dá camiseta... que é uma camiseta especial, não é uma camiseta comum.
Está dando para esse grupo?
Deu para esse grupo, chama Equipe de Mountain Bike de Guaxupé. Para o pessoal que pedala, que treina, que está levando, tá levando a sério.
Então
tá. Para esse grupo. E eles me procuraram pedindo, porque vai ter uma corrida agora, dinheiro para inscrição. Eu falei, olha, eu consigo, mas e os outros vereadores? Eu fiquei de falar, vereadora, desculpa, mas eu acabei passando. Eu ia ver essa semana, como é corrida domingo, conversar com todos os vereadores que poderiam colaborar com 10, 5, 15, 20 reais para ajudar essa molecada. E a senhora disse muito bem, foi muito feliz. Dentro do esporte, tira da droga, tira do bar. Normalmente, os alunos que são bons no esporte são bons na escola. Então, muito obrigado, vereadora, por apoiar a nossa causa.
E,
muito obrigado.
Sérgio, até aproveitando que recebi uma denúncia essa semana respeito à sua família, tá? Até que eu falei com o senhor aqui, que vieram me perguntar se eu não ia tomar providência que a esposa do vereador Sérgio estava dirigindo o carro da Câmara. Entendeu? Então, eu gostaria que a secretaria enviasse um ofício ao presidente desta casa para que ele viesse cumprir a resolução 507 de 2007 e a lei 1688 de 2005, que fala sobre a identificação do veículo. Principalmente o carro prata, que parece com o da sua esposa, acaba a população assim, julgando algo que não está acontecendo. Né?
Vereadora, obrigado por a senhora lembrar. Eu já falei isso em plenário algumas vezes, eu já devo ter falado umas duas, três vezes. Já vieram de maneira séria denunciar e outros que me conhecem de maneira, né, brincando. E a gente acaba levando até na brincadeira, porque obviamente que a minha mulher jamais, e muito menos eu, usaria o carro da Câmara por uma questão dessa. O carro é meu, eu que comprei o carro, e a condição para que ela escolhesse a cor é que tinha que ser clara, vereadora, de acordo com aquele projeto de lei que eu fiz, que esse carro é meu. O outro carro que eu tenho é da minha esposa, que não é meu, é dela, está no nome dela. Então esse carro que tem garantia, graças a Deus, está na garantia e está no seguro. Como ela viaja todas as noites e todas as manhãs, vereadora, minha esposa viaja todo mês em torno de 4 mil quilômetros. Ela dá todas as noites aula em São José do Rio Pardo e todas as manhãs em Caconde, e ainda trabalha com lingerie. Então ela troca de óleo no carro todo mês. Então ela precisa ter um carro com garantia, novo e com seguro, que ela fica muito na estrada. Então o meu carro, que é prata, que eu fiz a escolha por prata ou branco, aí deixei entre essas duas escolhas, infelizmente, que ela não queria, mas foi a minha condição. Eu falei, eu compro o carro com essa condição. Eu queria até branco, que eu acho mais bonito, mas ela quis prata, então entre branco e prata, ela que manda. Então obrigado, vereadora, por só lembrar, deixando a população bem esclarecida que por uma coincidência ela gostou do mesmo modelo, ela gostou da mesma cor, né? Tiveram um bom gosto tanto o presidente passado quanto a minha esposa. Obrigado.
Isso. E pedi na secretaria que fizesse um ofício ao presidente fazendo cumprir a lei, sem mais nada.
Nada mais tenho a tratar, agradecer a imprensa, agradecer os senhores vereadores, em nome de Deus, declarar encerrada a sessão. Tinha escrito os dois, mas o Sérgio, ele escreveu o próprio, mas como ele falou o tempo dele, que é mais de 10 minutos, então para a próxima, por favor. Esse ofício que está aqui, a gente vai dar ciência depois. Então está encerrada a sessão. Só justificar que durante o meu mandato como presidente da gestão passada, os carros estavam identificados. O novo presidente assumiu e ele tirou. Hoje o carro tem identificação no vidro que está colocando. Nós estamos colocando a placa dele, escrito Poder Legislativo, em todos os dois carros. Seria uma placa de identificação. Ele não será identificado às portas.
E na minha gestão também. Fui eu que fiz a identificação.
Este foi o compacto da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaxupé.
11 horas 55 minutos, esse é o Giro por Guaxupé, hoje 10 de maio de 2011. Você acompanha a programação via internet também. A todos que estão antenados pelo site que transmite não só em áudio, mas também em vídeo, o nosso bom dia, a nossa carinhosa manifestação de feliz terça-feira para todos vocês. Último intervalo de apoio cultural, na sequência, a despedida desse programa de hoje.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé. Apoio cultural.
São João Supermercados. O supermercado da família. São João Supermercado.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11h56.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
11h56.
Olha, o Cine está oferecendo oportunidade de emprego para ajudante de costura, pacoteiro, cobrador, cozinheira, técnico de informática, auxiliar fiscal, doméstica, acompanhante, auxiliar de escritório, pintor de produção, motoguel, fretista, montador de calçados, vendedor externo, açougueiro, caseiro, eletricista, costureiro de jeans, trabalhador rural, serralheiro, já é vaga demais aqui, trabalhador rural, serralheiro, serviços gerais, costureira de calçados e montador para Molina.
Você sabe o que é um montador para Molina?
Sei.
Duvido!
Montador para Molina.
Não, não tá escrito.
Não tá anotado.
Montador para Molina. Eu não fui, mas eu tenho um amigo meu que foi montador para Molina.
É mesmo?
Não, a Molina, na verdade, é a máquina que monta o calçado na forma, entendeu?
Ah, tá.
Então o calçado vem lá, palmilha, a sola, enfim, e a Molina é a máquina que monta tudo.
Muito bom. Essa vaga aqui, mas
não
tem gente que faz isso, não, porque essa vaga faz uns 3 anos que tá essa oportunidade aqui. É difícil de achar.
Eu liguei num lugar aí pra perguntar o que era montador para Molina. O pessoal falou: não, o pessoal que é montador para Molina sabe o que é, não tem?
Valeu. Bom, desculpa. E ninguém pode saber nada. Amanhã, dia 11, tem às 19 horas o Fórum de Inspirações realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, resumidamente a Sintecal. O evento marcado para amanhã, às 7 da noite, é gratuito, aberto para estudantes industriais da moda e visa informar aos calçadistas o que vai ser inspiração no inverno do ano que vem. né, que já antecipa o que vai ser a tendência do ano de 2012, antes do mundo acabar, o que vai ser as cores, essas coisas que serão parte da moda do inverno de 2012. Então todos os interessados participem amanhã gratuitamente às 19 horas deste evento, Fórum de Inspiração, de Inspirações, produzido pela Assintecal, Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos. Só uma nota aqui, eu achei interessante a reportagem do Guaxupé hoje, que fala sobre os consumidores de Varginha que saíram às ruas para protestar contra o aumento do preço da gasolina. Cerca de 50 motoristas participaram de uma carreata e de um buzinaço pelas ruas da cidade. Além disso, cada motorista comprou apenas 50 centavos de gasolina nos postos e pediu a nota fiscal da compra. Muita gente pagou com cartão de crédito. O movimento seguiu por vários postos da cidade. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o preço da gasolina pode subir ainda mais. A CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, é o imposto usado para regular o mercado de combustíveis. O ministro disse ainda que o maior impacto no aumento do preço da gasolina parte do etanol, e com o fim da entressafra da cana-de-açúcar, o valor deve cair e também o impacto sobre o preço final. A previsão é que isso aconteça ainda esse mês. Agora, tem a última pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, diz que em Poços de Caldas a gasolina, preço médio, é R$ 3,13. Em Pouso Alegre, R$ 3,07. Em Guaxupé, R$ 2,95. Aliás, em Guaxupé, R$ 2,97. Em Varginha, R$ 2,95. Passos, R$ 2,99. Lavras, R$ 2,99. Alfenas, é R$ 3,05. Cidade mais cara, a gasolina, em Poços de Caldas, R$ 3,13. O litro aqui em Guaxupé, o preço médio praticado é de R$ 2,97. O preço médio cobrado pela gasolina é R$ 2,97, segundo informações aqui do portal Guaxupé hoje. Nós temos também aqui a opinião das pessoas que participam com a gente no Alô Comunidade. Giovanni, bom dia aí para o Giovanni, está parabenizando a gente aqui pela iniciativa do projeto da oficina de rádio. Gostou da ideia, achou bacana esse projeto.
Um abraço para o professor Giovanni. Queria também aproveitar um abraço também para o Lúcio e para o Bizica, que ficam ouvindo a gente. Hoje eu encontrei com o Lúcio de manhã indo trabalhar. Ele falou, manda um alô para a gente lá, um abraço para vocês aí.
Muito bom. Meio dia e um, hoje 10 de maio de 2011, o que mais que você acha importante dizer aqui no final desse programa?
Olha, sexta-feira, tem um circo aqui em Guaxupé, né? E na sexta-feira, próxima agora, vai estar um palhaço aqui. O palhaço que ele já viajou por vários lugares do mundo. Trabalhou no Circo de Soleil, ou trabalha no Circo de Soleil, e ele está agora, ele vai estar presente no circo aqui, que está aqui em Guaxupé. Como é que é o nome do circo aí, Vani? Então, é o circo aqui, Circos, né? Circos? Billy Barnum. E o palhaço é o Chesco Vilares, tá? O nome dele é Chesco Vilares. Ah, ele já esteve no Faustão, foi da novela Araguaia. Participou do Circo de Soleil e vai estar sexta-feira aqui na rádio conversando com a gente e sorteando ingressos.
Muito bom. Na quinta tem o Estúdio Itinerante na Praça Bambolê Quadrado, é ou não é?
Isso mesmo, quinta-feira, Estúdio Itinerante ali na Praça Bambolê Quadrado. A gente vai sentar e vai tentar descobrir que assunto tantos assuntos que perambulam por lá, quais são.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Nós vamos encerrando a edição de hoje do Giro por Guaxupé nessa terça-feira, 10 de maio de 2011. Muito obrigado, Rodrigo Sá.
Obrigado, Caetano. Obrigado a todos os ouvintes 87FM, Priscila, Flávio, valeu.
Voltamos amanhã, neste horário, com os assuntos que são destaque não só no Bambolê Quadrado, mas em cada residência, em cada estabelecimento comercial, em cada entidade sem fins lucrativos que ouve esse nosso programa, em cada veículo, em cada aparelho de celular que recebe as ondas da 87,9 MHz. Os assuntos que movimentam a cidade guaxupeana passam por aqui. E através da discussão, do debate, de forma saudável, a gente chega lá. Tchau.
E para encerrar aqui, vou ler um. Eu tenho um voto, o Nilca depois autorizou eu e todos os vereadores que eu lesse um versículo. Se o presidente autoriza eu ler sentado, presidente?
À vontade.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo do broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o meu altíssimo da tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para te guardar todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com pés em pedra. Pisará o asno, descalcarás o pé, o fio do leão e a serpente, pois tão esclarecidamente me amou. Também eu livrarei, poluei no alto retiro, que conheceu o meu nome. Ele invocará, responderei, estarei com angústia, livrarei e glorificarei, darei mudança de dia e mostrarei a minha salvação. Eu agradeço, senhor presidente, pela oportunidade.
Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM.